Chegou a hora de falar aqui no primeiro item com o consultor Gilberto Guerzoni sobre a pauta do Senado para essa semana que começa hoje, 16 de março. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a gente tem uma semana aí agora bem marcada pelos acontecimentos da expansão do coronavírus. O Brasil já tem 200 casos confirmados do vírus e isso tem atingido de forma bastante expressiva a rotina das pessoas, das empresas, a rotina da sociedade de modo geral, e aqui no Senado, no Congresso, não é diferente. A gente tem uma pauta com a agenda de comissões, agenda de plenário, agenda de congresso, mas muitas já começaram a ser canceladas e isso vai refletir diretamente no trabalho dos senadores aqui dentro, né? Como é que a gente pode avaliar o impacto disso na atividade legislativa?
Pois é, essa é uma semana absolutamente imprevisível, né? A gente tem uma situação aí que talvez a gente não tem assimilar nos últimos 100 anos, né, desde que nós tivemos a epidemia da gripe espanhola em 1918, né, que chegou, inclusive, a levar o então presidente eleito, né, Rodrigues Alves, faleceu nessa coisa, e nós tivemos que ter uma nova eleição presidencial em razão disso, e é a primeira vez nesses 100 anos depois da gripe espanhola, que acho que a gente tem uma situação como essa, né? A agenda, em princípio, como você comentou, tem uma agenda prevista para essa semana. Ela é bastante similar ao que a gente tinha na semana passada, né? A questão do orçamento continua ainda, não foi equacionado totalmente na semana passada. Os PLNs que tratam do orçamento impositivo estão na pauta do Congresso. Essa reunião, em princípio, está marcada para amanhã, às 11 horas. Né? Temos aí a agendada reunião da Comissão da Reforma Tributária. Em princípio, o ministro Paulo Guedes deveria ou deve vir ainda, e a CCJ deve discutir a PEC, a chamada PEC emergencial, né, do pacote Mais Brasil. Mas tudo agora está imprevisível, né? Acabou de ser publicado os atos do presidente Davi Alcolumbre com medidas excepcionais sobre o coronavírus, né? Envolvendo não apenas a parte administrativa da casa, né? Os servidores estão em boa parte dispensados, você encerra, dispensados de trabalhar aqui, né? Passam a trabalhar em casa. E como também afeta toda a parte legislativa, né? Há uma restrição de reuniões não deliberativas das comissões, e se especula até se haverá quórum no plenário, né? Os senadores, com a epidemia se espalhando pelo país, têm permanecido nos seus estados, né? Acompanhado a questão em cada um dos estados. Então nós temos aí uma semana que realmente a gente não sabe o desdobramento que isso deve ter nos próximos dias.
Agora, você estava falando aí do ato que acabou de ser publicado do presidente Davi Alcolumbre em relação aos procedimentos aqui internos no Senado. A gente, de qualquer forma, por exemplo, a gente ainda tem confirmado a sessão do Congresso Nacional para amanhã, que tem vetos para serem votados, vetos do presidente a projetos do Senado e da Câmara, né, projetos do Congresso que foram aprovados, e também projetos em relação à regulamentação do orçamento impositivo. Essa sessão, ela, até um momento, ela está confirmada. Agora há pouco, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma declaração na Band News dizendo que eles estavam avaliando uma possibilidade de uma votação remota no Congresso, uma votação não presencial, mas via online, né? Então, os senadores e deputados, eles estão tendo que viver essa situação e achar alternativas para que a concentração de pessoas seja menor nos ambientes e a pauta não pare, né? Isso também pode ser uma alternativa, por exemplo, para você dar continuidade às propostas que são importantes aí para o país, né?
Essa questão apareceu, né? Já tinha até algumas proposições sinalizando nessa questão da possibilidade das reuniões virtuais do Congresso Nacional, né? Alguns exemplos têm se espelhado no Supremo Tribunal Federal, que cresceu muito as reuniões virtuais do plenário do Supremo Tribunal Federal, e se pensa em talvez expandir isso para o Congresso Nacional. Há dificuldades muito maiores, né, no caso do Parlamento, não há nenhuma dúvida, não só pelo tamanho, como pela natureza da atividade parlamentar, mas pontos como esse vão aparecer, porque há uma grande possibilidade de nós termos aí na pauta matérias urgentes e uma dificuldade de se obter quórum. Não apenas que os senadores estão nos seus estados, os senadores e deputados estão nos seus estados acompanhando a epidemia, como pela própria dificuldade de transporte, né? Nós temos um número grande de voos que têm sido cancelados pela queda total da demanda em todo o sistema aéreo. Então há uma questão da própria dificuldade do deslocamento para Brasília e do retorno para suas bases eleitorais, ou seja, o Congresso está diante de um desafio que é bastante novo, né? Eu acredito que no decorrer dessa semana a gente deva ter novidades aí, até em princípio algo nesse sentido, né? De haver alguma deliberação de temas que tenham uma urgência maior, que essa deliberação seja uma deliberação virtual, né, temas sobre os quais você tenha um certo consenso, né, porque é muito difícil se obter o consenso sem a reunião da casa, né, diferente de uma decisão judicial em que cada um dos magistrados tem ali o seu pensamento, expõe o seu pensamento, e o debate é menos importante do que na vida política, em que o objetivo é se atingir um meio termo, né? Compatibilizar opiniões divergentes sobre um tema e se chegar a uma solução de meio termo. Isso não se faz sem muita conversa, né? Daí vem o próprio nome parlamento, vem de conversar, né? De falar. A reunião virtual do parlamento, então, tem grandes dificuldades, pelo menos operacionais e políticas, para ser feito. Mas vamos ver o que acontece essa semana, que talvez seja uma das semanas mais imprevisíveis que a gente tem aí nas últimas décadas.
Até porque a gente tem uma pauta bastante importante, tem calendários que já foram pré-estabelecidos de votação, a CCJ discute o pacote Mais Brasil com as PECs dos fundos, que já foi aprovado, mas tem a PEC emergencial que teria reuniões de audiência pública já amanhã, que já foram canceladas, embora a reunião de quarta-feira para votar o relatório, por enquanto, está mantida, segundo a presidente da comissão, Simone Tebet. Mas a gente também tem a questão da reforma tributária, que tem provavelmente a vinda do ministro Paulo Guedes, que vai entregar a proposta do governo em relação à alteração no sistema tributário brasileiro. Então, tem muitas pautas importantes, mas o Senado não tem como também ignorar a gravidade dessa pandemia, né? Porque, por exemplo, senadores, tem muitos senadores que têm uma idade já que já configura assim, participar de um grupo de risco. A gente já tem senadores com o diagnóstico confirmado, né, com teste positivo, que estão de quarentena. A gente tem servidores da casa também já confirmados com o coronavírus. Então, é um cuidado muito grande que tem que se ter agora. E, como você falou, é muito imprevisível, e as autoridades estão tendo que lidar com essa situação e tomar medidas importantes, e nem sempre tem um consenso também dessas medidas, né? Por exemplo, você toma uma decisão de promover um ato uma medida que cancele, por exemplo, eventos, ou então que faça as pessoas ficarem em casa de quarentena. Isso tudo tem também outras pessoas que criticam, que não deveria ser assim, ou é muito cedo para acontecer isso. Então é tudo muito novo, né? O parlamento está tendo que lidar com isso.
É uma novidade. A decisão parlamentar por excelência é uma decisão colegiada, né, de um número grande de pessoas, né, que tem que tem que se reunir e discutir o assunto, na verdade, até a exaustão, até se chegar a um acordo, e essa forma de deliberação ela está sendo fortemente ameaçada pela pandemia, né? Reunir um grupo grande de pessoas, né? Uma centena ou algumas centenas de pessoas num ambiente fechado durante horas e horas discutindo um tema é exatamente o contrário do que se imagina que deva ser feito atualmente, né? Isso tudo dificulta muito o processo de decisão no parlamento, né? Não, ainda é um assunto difícil, como você comentou, já há parlamentares que foram detectados com a doença, os parlamentares viajam muito pela própria natureza do seu trabalho, então a gente tem uma situação bastante complicada, né? Vai ser uma semana de novidades e toda essa agenda, né, que a gente comentou está agora totalmente em aberto, né? Tudo isso estava planejado, há um cronograma de discussão de todas essas reformas e todas essas pautas que o Congresso estava com ela, mas tudo isso agora está em aberto e não é muito diferente do resto da sociedade, né? A sociedade está perplexa sem saber o que fazer, né? As crianças estão sem aula, né? O comércio começa a ter problema, você tem aí o transporte coletivo é um problema, ou seja, os problemas do Congresso, de certa forma, refletem a perplexidade que a sociedade toda se vê diante da pandemia, que é algo praticamente inédito, né? A coisa mais parecida que a gente teve, como a gente comentou, tem mais de 100 anos, foi a pandemia da gripe espanhola em 1918.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado por participar aqui do primeiro item com a pauta da semana aqui no Senado. Uma boa semana de trabalho para você e vamos aguardar esses desdobramentos aí para ver o impacto disso no trabalho legislativo. Boa tarde para você.
Boa tarde, obrigado.